Vamos estender a mão aqui para o Lucas. Aí o que ela começou fazendo uma ministração, não sei quem estava aqui, sobre alguns momentos da vida que são momentos que geram uma grande apreensão e preparação, né? Aí o que mencionou o show da Taylor Swift, das pulseirinhas e tal. A gente não tem pulseirinhas aqui, mas eu sempre gosto de falar que sempre que a gente tem a oportunidade de ter um contato com o Senhor e com a palavra dEle, pode ser um momento muito decisivo na nossa vida, né? É realmente o momento de firmar o toco, de ficar apreensivo mesmo, porque esse contato com o Senhor pode ser o momento mais esperado dos nossos dias, das nossas semanas, e agora através da vida do Lucas. Então a gente vai orar para que o Senhor use ele, se você puder estender sua mão. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Lucas, pela sua disposição e pelo coração que ele tem para te servir aqui nessa noite. Nós oramos para que, em nome de Jesus, o seu Espírito Santo encharque o coração dele, de modo que ele seja transbordante aqui nas palavras, nas atitudes, na unção. Que, em nome de Jesus, o Senhor o inspire para que ele seja bênção, para a edificação do nosso corpo, para a edificação da nossa igreja aqui hoje. Pai, nós ansiamos por ouvir a sua voz, por aprender mais do Senhor aqui hoje. E nós clamamos para que o Senhor use a vida do Lucas para isso. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu posso ser o mais bonito aos olhos da Ilka e talvez da minha mãe, né? Mas tem tanta gente bonita aqui. O Ambrósio, o próprio Deira, né, Deira? Bonito, cheiroso. O Celo, cadê o Celo? Eu vi ali, bonitão também, cadê? Boa, Celo. Marquinhos. Só brincadeira, galera. Nós vamos começar a mensagem. Eu tenho um título para essa mensagem. Ela chama O Pecado que nos Impede de Ser Igreja. Então você vai pensando, que pecado que é esse que nos impede de ser igreja? E eu queria começar lendo um versículo, tá, em Tiago 4, do 1 ao 10. Enquanto vocês abrem aí, vou tentar abrir essa água aqui, ó. Todo mundo abriu? Quem não abriu, vê aqui no telão. Leozão, você tem a nova versão transformadora? Isso. Tiago, no capítulo 4, ele fala assim: De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? A gente cantou isso, né, na última música aqui. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Senhor Deus, aqui nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, Jesus. Nós estamos aqui como igreja para ouvir a Tua Palavra, para dizer o que o Teu Espírito Santo tem para nos dizer essa noite. Eu Te peço, Deus, nos conduza nesse momento, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar, fale conosco. Nós estamos com o coração aberto e que o Senhor possa fazer maravilhas no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu li um versículo de 1 ao 10, né? Foi até grande. Mas o assunto, né, que eu já falei, algo que impede a igreja de crescer, o pecado que nos impede de ser igreja, de ter harmonia entre os irmãos, ter mais cuidado com o próximo. Eu queria falar, vai ser um tema assim, às vezes pode parecer que é pesado, mas não é pesado, não. É para a gente ter uma reflexão, uma mudança de mente e uma mudança de atitude, tá? Então, se eu estiver falando assim, nossa, está falando de mim e tal, eu tenho esse pecado, né? A gente luta, todos nós lutamos contra ele. E aí eu vou fazer uma pergunta, começar com uma pergunta. De onde vêm esses problemas humanos? Briga de trânsito. Alguém aí já brigou no trânsito? Já deu uma buzinada? Ah, o Lucas já. Guerras, inveja, corrupção e fome no mundo. Alguém tem uma ideia de onde que vem esse problema humano? Pode falar.
Orgulho?
Boa, Arthur. Eu falei para você não responder, você lembra? Ah, não, beleza. Ó, além disso, né, os problemas humanos. Problemas na igreja, como fofoca, facções, panelas, falta de amor com o irmão, alguém que fala mal da igreja também. Tudo isso é causado por outras coisas, mas é causado pelo orgulho. E a gente vai destrinchar aqui durante a pregação, né? Por que que isso é causado pelo orgulho? A gente vai decorrer sobre esse assunto aqui. Eu queria perguntar, quem aqui é orgulhoso? Levanta a mão. É, vocês acabaram de ser humilde, né? Porque vocês levantaram a mão e não foram orgulhosos. Agora, quem não levantou é o mais orgulhoso de todos, né? Que nem levantou a mão. Essa pergunta é difícil, né? Porque se você levantar a mão, você é orgulhoso. Porque você falou, se você não levanta, você é mais orgulhoso. Então não tem escapatória, né? Às vezes você fingiu que não escutou, né? É a única saída. Eu vou agora descrever o que é orgulho. Orgulho é um grito desesperado do seu ego. É uma demanda por mostrar que você é melhor que os outros. Ou mostrar para si mesmo que os mostrar para si mesmo e para os outros que você é perfeito. Por que eu falei assim? Mostrar que você é melhor que os outros. Imagina se todo mundo fosse bonitão igual o Marcos. Ninguém ia ter orgulho, né? ou inveja, querer ser melhor, porque todo mundo é igual. Mas agora, o orgulho, ele nos faz querer ser mais do que o outro. Faz a gente querer glória, né? Chamar atenção. Às vezes quer mais dinheiro, às vezes quer mostrar mais poder, às vezes até quer mostrar que sabe mais da Bíblia. Isso pode ser um tipo de orgulho. É um desejo de se colocar em uma posição superior. Então, por que que uma briga de trânsito é causada pelo orgulho? Um cara fechou o outro, aí o outro pergunta, quem que é você para me fechar? Eu estou atrasado para o meu trabalho, eu, e você fechando aqui, eu tenho que bater nesse cara mesmo, tenho que buzinar mesmo. Orgulho. Guerra. Um país acha que tem mais direito do que o outro. Um governador, sei lá, um presidente, um rei, acha que tem o poder, o domínio de um território, por questão de que acha que a sua terra, o seu povo, é melhor do que o outro povo. Orgulho também. Inveja, né? Um querer ser mais que o outro. Quando alguém dá uma notícia boa, por exemplo, comprei um carro novo. Se você não se alegra com seu irmão, pode ser que você está pensando, você pensou em si, né? Não, deveria ter sido eu queria isso para mim. Orgulho, né? Inveja é um tipo de orgulho. Corrupção, querer sempre mais dinheiro, né? Desviar dinheiro público, por exemplo, ou corrupção em outros lugares. A fome no mundo é orgulho. Já foi calculado que existe comida para todo mundo, mas muita gente pega mais comida, né? E fica uma distribuição desigual. Agora, olha só, o C.S. Lewis, ele fala que o orgulho é o mal supremo. Ele é o mal que levou o diabo a ser quem ele é. Levou também Adão e Eva a caírem. E é o estado mental, o orgulho, presta atenção, é o estado mental mais oposto a Deus e é o mais oposto ao agir de Deus na sua vida. Então, uma pessoa orgulhosa, ela tem um coração duro. É o estado mental oposto a Deus. E eu queria contar três histórias, com certeza vocês conhecem, de orgulho na Bíblia. A primeira delas está em Isaías 14. Vou abrir aqui também. Vocês estão entendendo, galera? Se não entender, me fala aí que a gente retoma. Isaías 14, do 12 ao 15. A história do anjo caído, né, que é o diabo, Lúcifer, que não é a série do Netflix. Eu nunca vi essa série, é boa? Deve ser ruim, né? 12. Está falando do diabo, tá? Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, né? A Bíblia fala que o diabo ele era o anjo da luz. Foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei, olha o que o diabo dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Olha o orgulho, acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes no norte. Subirei ao mais alto céus e serei como o Altíssimo. Então, já deu para ver o orgulho, né? E no versículo 15, em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. O que a gente vê? Que o diabo foi orgulhoso e Deus se opôs ao diabo, porque o orgulho é o estado mental oposto a Deus. A gente leu em Tiago, no finalzinho de Tiago, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa palavra é muito forte. Agora, segunda história, Adão e Eva. Adão e Eva, né? Deus criou o mundo, criou Adão, criou a Eva, e aí Satanás tentou Eva, né? Falando assim, se você comer desse fruto, você pode ser como Deus, você pode ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tem. Então, Eva e Adão, eles buscavam, né, o desejo deles por conhecer o bem e o mal era maior do que a obediência a Deus, porque Deus falou, não come desse fruto. Mas o desejo deles, o orgulho deles foi maior do que a obediência a Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu, Mateus? Deu ruim, né? Deus se opôs ao orgulho, não foi? Ele expulsou Adão e Eva do jardim. Igual? Não igual, né? Mas ele expulsou o diabo dos céus, expulsou Adão e Eva do jardim. E a terceira história, vou ler também, é bem tranquilo. Gênesis 4, do 3 ao 10. Gênesis 4, do 3 ao 10. História de Caim e Abel. Olha o que aconteceu. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Parte. Ele pegou uma parte, ele cultivava lá os frutos, a colheita dele, deu para Deus. Versículo 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. Provavelmente, Abel ele pensou, quem sou eu diante de Deus? Por que eu vou guardar alguma coisa aqui? Eu estou nessa posição e Deus está nessa posição aqui, eu vou entregar o melhor para Deus. E a Bíblia fala que o Senhor aceitou Abel em sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, provavelmente por causa de orgulho. Caim se enfureceu e ficou transtornado. No final, né, Caim ficou tão transtornado, ele matou Abel. Eu diria que por orgulho também, né? Como que o meu irmão foi aceito e eu não? E no versículo 13, não, versículo 13 não. É, 14. O próprio Caim fala, né? Tu me expulsaste da terra e de sua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Ou seja, Deus expulsou Caim também, expulsou o diabo, expulsou Adão e Eva do jardim, expulsou Caim por causa de orgulho. Porque é o estado mental oposto a Deus. Aí você pode olhar para mim e falar assim, não, beleza, mas eu não quis ser igual a Deus, eu não quero ser igual a Deus. Eu não quero, sei lá, eu oferto para Deus algumas coisas na minha vida. Eu acho que eu não sou orgulhoso, não. Eu acho que é tranquilo, essas três histórias são muito fortes. Eu sou um cara tranquilo, eu vou na igreja e tal, eu não sou orgulhoso, não. Vou falar algumas manifestações do orgulho, às vezes parece que são ocultas, mas que acontecem, que eu vivo, provavelmente você vive também. Primeira manifestação do orgulho nas nossas vidas. Quando seu pai, ou seu pai ou sua mãe, te corrige e você fica irritado. Você pensa assim, quem que é meu pai para me corrigir? Às vezes eu estou certo. Mesmo que ele tenha 30 anos mais velho que eu, se você fica irritado quando seu pai te corrige, pode demonstrar que você tem certo orgulho. Você acha que você é bom o suficiente e não merece ser corrigido por ele. Olha essa aqui, hein? Achar que você vai tirar boas notas sem estudar. É orgulho, sabia? Eu sou bom demais, eu não preciso nem estudar. Vou fazer o Enem aqui de boa. No fundo, é uma autovalorização, né? Olha essa aqui. Achar que vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Ah, vou fazer o básico aqui, ganhar. Eu consigo ganhar dinheiro fácil. Para que eu vou trabalhar duro? Eu sou bom demais. Sabia que uma vez um empresário, né, que atende outros empresários, ele falou que a maioria das empresas falem por questão de orgulho. Olha que doideira. Por quê? Porque às vezes uma empresa está indo num rumo e a pessoa, o dono, né, não reconhece que ele precisa de ajuda. Não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Fale por causa de orgulho. Não, vamos mudar, vamos buscar ajuda de alguém. Outra manifestação do orgulho, falta de perdão. Quem é você para fazer isso comigo? Você me feriu, quem é você? Orgulho. Olha isso aqui, não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia é orgulho. Por quê? Você acha que você mesmo se basta. Não preciso ler a Bíblia, não preciso orar. Às vezes no seu... É uma atitude egoísta de querer viver sem a fonte de vida, a fonte que é a palavra de Deus, que Deus deu para nós. Não ler a Bíblia, não orar, não frequentar. Achar que você mesmo se basta é orgulho. Achar que a palavra... foi ruim, eu mereço mais. Que igreja fraca, gente, que palavra ruim. Cheguei aqui, um cara de verde, aleatório, falando. Não estou entendendo nada, eu merecia mais que isso. É orgulho. Vocês também acham? Então, tá bom. Não ouvir conselhos, não aceitar críticas. Quem que é esse que está me criticando, gente? Eu sou bom demais. Até a pessoa vitimista, às vezes a gente pode confundir um vitimismo com humildade, né? A pessoa que fala, nossa, eu sou mais odiado, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, eu sou injustiçado. Essa pessoa, ela olha tanto para si que ela se torna orgulhosa também. Mesmo que pareça que ela é humilde, ela é fracassada, ela só fala de si, nossa, eu sou o mais odiado. Eu sou o que mais merece atenção. Se vocês não me dão atenção, isso também é orgulho. Então, agora, se eu perguntar quem é aqui orgulhoso, todos nós deveríamos levantar a mão. Certo? E agora a pergunta, como nós, como igreja, vamos amar ao próximo, servir as pessoas, ser igreja, viver em harmonia com esse tanto de orgulho que existe entre nós? E eu queria falar que o orgulho e o egoísmo, eles são praticamente a mesma coisa, eles andam juntos. Agora, eu vou começar a falar um pouco mais sobre egoísmo. O que significa o egoísmo? Eu no centro do universo. Olhei no dicionário também, da língua portuguesa. O que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Vou falar de novo. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito de outros. Outra definição é o exclusivismo que leva a pessoa a se tomar como referência a tudo. Ou seja, tudo acontece à minha volta, né? Orgulho ou presunção. Vou ler de novo. Exclusivismo que leva uma pessoa a tomar como referência a tudo. Eu sou o centro do universo. E vocês sabiam que, antigamente, as pessoas acreditavam que os males da sociedade eram causados por pessoas com alto... autoestima? Que fala? Autoestima. Tá certo? As pessoas acreditavam que os males da sociedade eram causados por alta autoestima das pessoas, né? E hoje em dia, o que a sociedade fala? Ao contrário. Normalmente é ao contrário. Fala que as pessoas que cometem crimes, por exemplo, na verdade têm uma baixa autoestima, porque elas são injustiçadas, por exemplo. Hoje em dia, roubos, crimes, a pessoa não teve uma oportunidade de estudar, não teve, a sociedade acredita nisso. Eu não estou aqui para debater o que é a verdade, se é a autoestima ou a baixa autoestima. Eu queria falar que os dois problemas, tanto a alta autoestima ou a baixa, né, tanto o complexo de superioridade das pessoas quanto o complexo de inferioridade, têm o mesmo problema que está no ego, que está no egoísmo. Os dois. É o problema do ego. Tanto a pessoa que fala assim, eu sou o melhor, o pai é bom. Tem uma pessoa aqui na igreja que costuma falar assim, respeita a mamacita. Vocês conhecem essa pessoa? Tanto essa pessoa, quanto aquela pessoa que fala assim, olha gente, o quanto que eu sofri, o quanto que eu sou inútil, ninguém me ama, ninguém olha para mim. Tudo isso é ego doído. Ego doído, necessidade de aparecer. Nós temos, gente. Eu não estou falando que você está errado assim. Você está errado. Mas todos nós temos. É algo que está em nós. É uma necessidade de aparecer, uma necessidade de amor, uma necessidade de atenção. Isso tudo resume em ego inflado. Às vezes, quando o ego está desinflado, né, a pessoa está com uma baixa autoestima. Quando está inflado, está com uma alta autoestima. São posições assim, que o ego não deveria estar, né? Então, vamos lá. Características do ego. 1. O ego, ele é sempre atarefado. Quando você vestiu a roupa para vir para cá, você pensou assim, o que as pessoas vão pensar na minha roupa? Eu pensei. Sério mesmo. Vou estar ali na frente, né? Eu vesti uma roupa bonita. Pensou assim, não, será que o pessoal está olhando meu cabelo agora? Não fiz a unha, não. Isso acontece, né? Ele é sempre... atarefado, o ego é sempre atarefado, você sempre está pensando em si. Nossa, eu desafinei ali, será que o pessoal percebeu que eu desafinei? Será que o pessoal percebeu? O mundo está girando ao meu redor. Não, vocês estão calados, será que a minha pregação está ruim? Será que eu sou ruim? Está muito ruim a minha pregação? Primeira característica do ego, ele é sempre atarefado. Segunda, ele é oco, ele é tipo um balão vazio, ele infla e murcha, ele não tem essência, não importa o quanto você tenta alimentar, ele vai continuar vazio, ele pode doer, ele pode inflar, mas ele não tem essência, e isso a gente sabe, né, que o tamanho do nosso vazio é o tamanho exato de Deus, então tentar alimentar o nosso ego é algo sem fim, vou tentar ser mais bonito, ser mais rico, ser mais, sei lá, mais inteligente, para alimentar o meu ego, sendo que isso não vai trazer essência para a sua identidade, vai só inflar o seu ego e às vezes pode murchar também. Então eu falei que o ego é atarefado, ele é vazio, e outra, ele está sempre doído, nossa atenção está sempre voltada para o nosso ego. Quando a gente está assim de boa, não está doente nem nada, vocês prestam atenção no seu estômago? Se ele não mexer, se ele não... Não, né? Você presta atenção no seu cotovelo? Nem está pensando no cotovelo, né? Mas e o ego? O ego a gente sempre está pensando nele. Eu sentei, cruzei as pernas, será que está esquisito? Eu vou descruzar as pernas. O nosso ego sempre está chamando a atenção para ele. Vocês já perceberam? Vocês estão identificando aí algumas coisas? Acontece mesmo, né? Quando a gente escuta uma boa notícia de alguém, eu já falei isso, né? A gente pensa em nós. Ah, vou viajar para o exterior. Não, mas e eu? E eu? Quando você vai conversar com alguém, ah, nossa, eu estava doente semana passada. Ah, eu também estava. Não, é mesmo. Sempre a gente fala de si, né? Eu tenho um testemunho para contar. O pessoal da minha célula está até aqui, né? O Célio, a Lore, a Ilka. Acho que o resto não veio, não. Mas a gente, na nossa célula, a gente sempre fala da semana. Na célula de vocês é assim também? Toda célula é assim, né? Na nossa é assim, a gente lancha, conversa, aí fala da semana. A nossa célula fala tanto da semana que às vezes não tem nem palavra, né? No final, aí vamos fazer palavra, senão não vai dar tempo. E aí, cada hora um, né? Normalmente, quem começa é a Lohana, né? Não sei, a Lohana, aí vai o Vico, vai a Ju, aí vai a Lore, o Celo, e aí cada um vai falando. E, gente, e sempre quando a pessoa, antes de mim, vai falar, eu não presto atenção, eu fico pensando o que eu vou falar. Aí teve uma vez que eu percebi. Eu acho que foi o Vitor Hugo que estava falando, o noivo da Aline, aí ele estava falando, não estava nem aí que ele estava falando. Eu estava pensando o que, que eu ia falar. Olha, isso é o ego, né? Doideira. Aí a gente tem que se concentrar mais nas pessoas. A gente pode confundir isso. Por exemplo, vamos supor que você chega na igreja e ninguém te cumprimentou, você ficou triste. Você pode até falar assim, nossa, feriram meus sentimentos. Mas o sentimento, ele não pode ser ferido. O que pode ser ferido é o ego. É o ego doído que você tem. Aí você foi ferido. Porque ele sempre clama por atenção. E aí, galera, eu falei do problema da baixa autoestima e da alta autoestima. E o que a sociedade ela enxerga hoje? Vamos supor, gente, que a gente vive querendo atingir as expectativas que os outros têm sobre nós, muitas vezes pelos nossos pais. Comigo é muito assim, às vezes meus pais pensam algo sobre mim, eu tenho que atender os critérios que eles têm, que meus pais têm, né, sobre mim. E às vezes a gente presta muita atenção nas opiniões alheias, deixa as opiniões alheias nos definirem. E aí o que qualquer livro aí de coach, qualquer palestra que você for, qualquer conversa que você tem, o que a pessoa fala com você? Não viva de acordo com os padrões dos outros. Estabeleça seus próprios padrões. O que interessa não é os valores dos outros, o que interessa é o que você acredita. Então, seja feliz, se ame mais, tenha seus próprios critérios. Aí sim você se avalia, faz o que você gosta mesmo, seus desejos e tudo mais. Qual que é o problema com essa frase? O problema do ego não é resolvido. Porque elevar sua autoestima não adianta. Porque se você viver de acordo com seus critérios, você pode falhar também nos seus critérios. Então, vamos supor que você está vivendo de acordo com o que seus pais estabelecem, os critérios dos seus pais. Você não conseguiu, você se sente péssimo. Você está na faculdade, todo mundo é de um jeito, tem um critério estabelecido, assim, oculto, você não alcança esses critérios, você se sente péssimo. Aí você cria seus próprios critérios. Meus próprios critérios, se você não consegue atingir, você se sente péssimo. A não ser que você fale assim, ah, não, vou fazer critérios básicos, então. Mas aí não tem virtude nenhuma, né? Não tem moral nenhuma nisso. Baixos padrões, né, para ser atingido. Aí você tenta provar ou para os outros, ou para si mesmo, que você é bom. E isso pode trazer julgamento quando você não atinge, Quando você erra, você se destrói. Por que isso acontece? Isso é algo muito do ser humano, que é o desejo de justificação. Você quer ser aceito, você quer ser justificado. Tanto por você, quanto pelos outros. Mas no 1 Coríntios, capítulo 4, vou falar o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 4. Gente, eu nunca tinha lido esse versículo, eu acho. Ou li e passou desapercebido. 1 Coríntios 4, versículo 3. Olha o que Paulo fala. Paulo é muito doido. Ele fala assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Paulo está falando com a igreja de Corinto. Ou seja, pouco importa como eu sou avaliado pelos crentes. Ou por qualquer autoridade humana. Beleza, né? Não importa como ele é. O pessoal pensa dele. A opinião deles. Na verdade, nem a minha opinião é importante. Que loucura, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha parado para ler esse versículo. Nem na opinião dele. Mas por quê? Porque a opinião às vezes varia. Às vezes você está assim, ah, eu sou bom. Às vezes você acha, ah, eu estou ruim demais. Minha consciência, versículo 4, minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Galera, as pessoas não cristãs, elas sempre vão tentar ser justificadas. Elas vão tentar fazer coisas boas de acordo com a consciência dela, de acordo com o que os outros acham. Nós também fazemos isso, mas o correto é a gente ser justificado por Cristo. É a opinião de Deus que importa para nós. E qual que é a opinião de Deus? Alguém quer falar aí sobre a nosso respeito? Vocês estão com medo que os outros vão pensar, né? Ninguém mesmo? Nem você, Marcos? Que isso, velho? Você quer falar, Deira? Pensamento de paz. Amém. Quer falar?
A Bíblia diz que o Senhor fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais.
Glória a Deus, é isso mesmo, galera. A opinião que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz. E Ele nos considera filhos amados de Deus, justificados pelo sangue de Jesus. Então, se você acredita nisso, né, se você se arrepende dos seus pecados, você é justificado por Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a maior verdade, maior história de amor. Algo assim que a gente teria que deitar no chão todos os dias, de tão maravilhoso que é a obra de Cristo na cruz. Então, vamos lá, gente. Eu falei aqui de orgulho, eu falei do ego, do egoísmo, e isso tudo, a gente pode resumir isso tudo como uma palavra que chama egolatria, que é a adoração do ego, né? Viver para si mesmo. É um Deus falso, né? É um falso Deus que é algo que você serve, que é a si mesmo. É egolatria. E agora já entrando na solução, porque eu falei, né? Vários problemas, falei que vocês são orgulhosos. Se você está com raiva de mim, você é mais orgulhoso ainda. Falei de várias manifestações do orgulho. Dei meu testemunho da célula. Falei praticamente só coisa ruim, né? Mas agora vamos entrar na solução. A primeira solução, já falou aí, no 1 Coríntios 4, 3 e 4, né? Que Paulo fala assim: quanto a mim, pouco importa como eu sou avaliado por vocês, nem como eu me avalio, mas a opinião de Deus que é importante. A opinião que Deus tem a respeito de nós são pensamentos de paz e que você é o filho amado dele, justificado pela graça de Jesus. Amém? Amém? Então, primeira solução, se vocês quiserem anotar aí, ó, como vencer a egolatria? Se preocupar menos com o que os outros pensam ou o que você mesmo pensa, mas preocupar mais com o que a palavra diz sobre você. A palavra é a boca de Deus falando. Então, primeiro, preocupar menos com o que os outros pensam ou o que você pensa, mas com o que a palavra diz sobre você. Agora vamos lá para a famosa autoestima, né? Você tem as pessoas que, às vezes, nós temos baixa autoestima e alta autoestima todo dia. A gente varia. Então, a sociedade diz para a gente sempre se amar mais, aumentar nossa autoestima. Se ame mais, faz o que você gosta, faz o que está no desejo do seu coração. Mas ela esqueceu de uma solução aqui. A sociedade não pensa nisso. Mas anota essa frase aqui, ó. Não é sobre pensar melhor de si mesmo e nem pensar menos sobre si mesmo. Então, nem você vai se vangloriar ou achar que você é um fracassado, mas é pensar menos em si mesmo. Vou falar de novo, hein? Não é sobre pensar melhor sobre si mesmo ou pensar menos, ó, ou pensar de uma forma menor, né? Eu escrevi errado aqui. Pensar melhor ou pensar pior sobre si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Essa já é a segunda solução. Dessa forma, a gente será mais parecido com Cristo e serviremos melhor uns aos outros. Então, na hora da célula, eu não vou pensar nem que a minha semana foi top para eu falar para todo mundo, mas minha semana foi top, fiz um tanto de coisa boa, nem falar assim, não, gente, minha semana foi ruim, gente, olha para mim, presta atenção em mim. Na verdade, eu vou ouvir o coitado do Vitor Hugo, que eu nem ouvi falando. Pensar menos sobre mim na hora que a gente está lá na célula. Pensar menos em si é a solução. Não é pensar que eu sou o melhor e nem que eu sou o pior. Assim a gente será mais parecido com Cristo, né? O C.S. Lewis, eu gosto muito do C.S. Lewis. Se você não gosta, você é orgulhoso. Ele fala assim, quando você conhece alguém humilde, a pessoa não vai chegar e falar assim, oh, pega na mão do humilde. Ela vai, não é aquela pessoa que vai ficar assim, nossa, mas eu sou tão assim, minha vida é tão difícil, minha casa é tão pequena, ninguém gosta de mim, meus amigos são falsos. Isso não é uma pessoa humilde, é uma pessoa centrada em si. Quando você conhece alguém humilde, você não vai pensar que ela é humilde. Você vai pensar o seguinte, você vai pensar assim, nossa, a pessoa me ouviu. Quando eu estava falando, ela me ouviu. Ela me ajudou. Ela se importou verdadeiramente comigo. Eu não falei. Normalmente, quando alguém fala, a gente já pensa no que a gente vai responder. Mas o certo é a gente ouvir primeiro, né? Assimilar o que a pessoa falou e se importar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja quando você está conversando com seu irmão, quando você está na rua também, quando você está evangelizando alguém. Às vezes, você vai ter que ouvir a pessoa mesmo. Entender a dor, ter empatia pela dor do próximo, pensar menos em si, pensar mais no outro, pensar no quanto o outro precisa de Jesus também, né? Então, alguém humilde seria isso, uma pessoa que te ouve, que pensa menos em si mesma, correto? E agora, galera, estou fechando já, a última solução aqui que eu anotei, como ser a igreja que Cristo nos chamou para ser? A verdadeira solução seria o autoesquecimento. É o que a gente está falando aqui, né? Esquecer às vezes de si mesmo e pensar mais no outro. Eu queria ler para encerrar Filipenses 2. Filipenses 2, do 5 ao 11. Gente, eu achei que eu fui rápido, né? Que horas que eu comecei? Às 8h30? Meia hora? Foi 8h30 mesmo? Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala sobre Jesus. E olha só, legal, versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. A gente tem que ter a atitude demonstrada por Cristo. É uma obrigação nossa como cristãos. Versículo 6. Embora sendo Deus, a pessoa que ela mais poderia se orgulhar, maior glória de todas, Jesus na maior glória de todas, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não se considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar. Ele poderia se apegar. Eu sou como Deus, como é que eu vou descer como homem frágil? É como se nós virássemos uma lesma sem cérebro que rasteja. Uma comparação entre Deus e o homem, é como se a gente virasse um carrapato, sei lá, que não pensa, não é? De tanto entendimento que Jesus tem, tanta glória que ele tem, ele virou um ser humano. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Paulo fala para a gente ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, né? Humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Como a Bíblia fala, que os humilhados serão exaltados. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que quiser ser exaltado, né? Nós temos que ser humilhados. Humilhados quer dizer humilde, não é fracassado, não, gente. Ah, eu não vou me humilhar. Não quer dizer que você é o fracassado, não. Quer dizer que você escuta, você pensa mais sobre o outro do que sobre si. É menos a minha vontade e mais a vontade de Deus. É isso que é humilhar. Não é a baixa autoestima que você fica falando, nossa, eu sou ruim, eu sou isso, eu estou me humilhando, eu estou me martirizando. Isso, na verdade, você está pensando mais sobre si. E eu estava pensando, né, como que essa palavra ela se aplica muito a mim. Né? E eu fiquei, durante a semana, né, preparando, eu fiquei pensando assim, eu tenho que pensar menos em mim. Mas talvez a solução não é ficar pensando em si, é pensar assim, não, eu vou ouvir mais o outro, vou prestar atenção mais no outro. Então, tire o foco de si e foque no outro. Tire o foco da opinião dos outros e coloque o foco que a opinião da palavra de Deus tem ao seu respeito. Amém? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, beleza. Eu queria cantar uma música. Essa música, ela se chama Pulmões. E tem a letra aí, Leozão? Pulmões, acho que é Paulo Nazaré. Tem como pôr o refrão dela, Leozão? Então vai do início mesmo, a gente lê tudo. Oh, muito além de mim, maior e ainda assim comigo, falando de Deus, né? Teu amor insiste até o fim e me diz por onde ir. Mesmo quando a minha autoestima está baixa, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior e ainda assim comigo, teu amor me encontra até aqui em minha solidão. Mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Para onde eu iria sem o teu amor? Aí olha só, essa parte que me chama mais atenção. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar se até o ar que enche os meus pulmões vem de ti e não é meu? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Como que eu posso me orgulhar de alguma coisa, sendo que até o ar que enche o meu pulmão vem de Deus? Vamos cantar a música lá, eu vou subir. E que você feche seus olhos, tenha um momento mesmo com Deus, de quebrar o seu orgulho diante de Deus, se humilhar diante de Deus, falando: Deus, eu preciso de ti, me ajuda a amar mais o próximo, me ajuda a prestar atenção mais no próximo, para que eu não fique me martirizando também, Senhor. Que essa seja a nossa oração essa noite.
Encontra até aqui em minha cidade.
Queria convidar você a ficar de pé. Enquanto o pessoal ainda toca ali, essa palavra que o Lucas trouxe, ela é muito pertinente, sobretudo para um culto de maiores de 18, que é o que a gente tem hoje, né? Um culto separado para quem está em uma fase da vida diferente, um início de faculdade, uma caminhada de trabalho, de amadurecimento. Enquanto o Lucas falava ali, eu pensava o quanto nós que estamos amadurecendo somos tentados por essa palavra. Porque enquanto a gente ainda é criança, é como se a gente ainda entendesse muito bem que precisamos dos pais. Enquanto a gente é adolescente, ainda a gente entende muito bem que nós precisamos dos amigos, nós precisamos dos ciclos sociais, dos líderes. Mas quando a gente passa dos 18, a gente atinge a maioridade, existe uma tentação que recai sobre cada um de nós, que é a emancipação. E o mundo quer te ensinar mesmo, seja independente. Por um lado é isso mesmo, seja independente, para de depender dos outros o tempo todo. Mas isso é uma tentação que nos, às vezes, atrai para um lugar de emancipação do Senhor, que atrai o nosso coração para um lugar de eu não engatinho mais, Deus. Eu não quero mais andar só do seu lado de mão dada. E agora eu quero andar com as minhas próprias pernas, e às vezes para distante do Senhor. É, às vezes esse momento de amadurecimento que nos faz mostrar que, poxa, eu consigo. Eu consigo passar no vestibular, eu consigo trabalhar, eu consigo ganhar meu dinheiro. E nos leva para um lugar que eu consigo viver distante do Senhor. E esse é o maior perigo dessa nossa geração, dessa nossa faixa. Grande parte dos que se encontram com o Senhor se encontram antes dos 18 anos. E grande parte dos que se afastam do Senhor se afastam após achar que já são independentes. Que já são capazes de caminhar sobre as próprias pernas. E eu tenho certeza que o Senhor incomodou cada um aqui, assim. O Espírito Santo às vezes deu um estalo. Poxa, realmente, eu achei que eu estava amadurecendo. Mas na verdade eu estava andando em rebeldia. Eu achei que eu estava me amadurecendo, aprendendo a ser independente, mas na verdade eu estava querendo correr do Senhor, caminhar com as minhas próprias pernas. E eu não queria sair daqui hoje sem fazer um apelo, assim, sabe? Talvez um momento de apelo, principalmente quando tem poucas pessoas, é um momento intimidado, que é um momento que a gente pensa, poxa, as pessoas vão pensar de mim. E quanto mais velho, mais bobo a gente fica, né, com relação a essas coisas. Mas eu queria fazer um apelo. Eu queria que você, que foi de alguma forma alcançado por essa palavra, que o Espírito Santo hoje ministrou, falou assim: Mateus, Gabriel, Isabela, Lucas, você está querendo ser independente. Você está querendo viver da própria forma. Você está querendo viver uma caminhada que não é ajoelhada do meu lado. É uma caminhada de altivez. É uma caminhada que eu vivo do meu próprio meio. Eu dou conta, eu consigo. Eu tenho um empoderamento para seguir a vida. Eu creio que o Senhor tem falado sobre rebeldia no nosso meio, às vezes. E rebeldia, gente, não é pensamentos revolucionários. Eu vou pegar em armas, eu vou brigar com todo mundo. Rebeldia, às vezes, é só virar as costas do Senhor. E eu queria que você levantasse sua mão aqui hoje, se o Senhor ministrou de alguma forma no seu coração. Se o Senhor, de alguma maneira, falou que você precisa retornar para mim, você precisa voltar a caminhar do meu lado, como filho. Filho dependente de mim. Se você puder ficar com sua mão levantada, eu acho que eu não vou nem pedir para vir aqui na frente, porque senão vai vir todo mundo. Mas você fica com sua mão levantada, num sinal até às vezes de Deus, eu não vou me importar com o que as pessoas estão pensando aqui. Na verdade, eu quero expressar dependência. Uma coisa que eu aprendi com a maturidade aos olhos do Senhor foi que eu preciso ter pressa para consertar minha vida. Porque talvez o amanhã não exista, né? Eu preciso ter pressa para voltar meus olhos para o Senhor. E as pessoas imaturas, mas que são maduras aos olhos do mundo, elas deixam para depois. Elas não resolvem as suas questões com o Pai. Elas deixam para daqui a 30 anos. Eu creio que hoje é momento de resolver as coisas com o Senhor. Hoje, você que levantou sua mão, se você fecha sua cabeça, todo mundo abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero que você se coloque numa posição de humildade diante do Senhor. Antes de eu orar, que você verbalize para o Senhor: Pai, eu caminhei distante do Senhor. Pai, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu aprendi a estudar, eu aprendi que eu conseguia fazer as coisas e distante, e às vezes nesse aprendizado eu esqueci que eu não posso viver sem o Senhor. Fala com o Senhor, expressa: Deus, eu tenho sido orgulhoso. Eu tenho sido orgulhoso porque às vezes eu não consigo receber um presente. Eu não consigo ser abençoado. Às vezes eu só quero abençoar. Eu só quero dar as coisas para os outros. Eu nunca quero receber. Pai, eu tenho sido orgulhoso às vezes porque eu acho que a caminhada cristã pode ser uma caminhada sozinha, caminhada solo. Deus, eu reconheço que às vezes eu não consigo me submeter a ninguém, aos meus pais, a uma liderança, a autoridades do mundo. Eu não consigo me submeter a ninguém porque eu sou orgulhoso, porque eu acho que basta a mim. Fala com o Senhor no seu lugar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está aqui, cada um que levantou sua mão, cada coração que colocou diante do Senhor, porque o Senhor nos atrai, o Senhor é quem nos convence do nosso pecado, da nossa dificuldade às vezes de compreender as coisas. O Senhor muitas vezes é que traz luz para o nosso coração e revela quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos. Por isso, Pai, nós queremos, antes de tudo, como igreja metodista congregacional, como juventude, como plus aqui hoje, nós queremos manifestar um coração arrependido diante do Senhor. E orar para que o Senhor perdoe o nosso pecado, Pai. Porque nós não queremos ser como o diabo foi. Nós não queremos ser como tantas histórias de pessoas arrogantes, orgulhosas, que desagradaram o Senhor. Mas nós queremos ser adoradores. Nós queremos ser pessoas que se rendem ao Senhor, que se submetem ao seu senhorio e que entram numa caminhada de discipulado que diz que ser igual ao Senhor é o que nós desejamos. Nós precisamos ser igual ao Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Por isso eu oro, Pai. Eu oro para que o Senhor retire de mim todo o meu orgulho. O Senhor retire de mim todo o meu egoísmo. Toda baixa autoestima que me faz ter um vitimismo, uma autocomiseração. Eu oro para que o Senhor retire de mim um espírito de altivez. De me achar demais, de achar que eu sou bom demais. Que o Senhor retire de mim uma alta autoestima e que o Senhor coloque no lugar um coração rendido ao Senhor, que pensa menos sobre mim e mais sobre Deus, mais sobre a sua palavra, Pai. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Se você puder orar isso, Senhor, dá-me um coração igual ao teu e me faz caminhar maduro, mas maduro segundo o exemplo de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Deus, queridos. A gente já está chegando ao final do culto. Eu só vou dar alguns avisos. Rapidinho aqui, em ordem cronológica. Primeiro aviso é que na semana que vem a gente tem culto, 7:30, e vai ter um pregador de fora, um convidado. Então, uhul. Isso é muito bom, vai vir alguém de fora trazer uma palavra, abençoar a nossa igreja. Então é muito importante que a gente esteja aqui, amém? Vira para o irmão do lado e fala assim, você vai vir, né? E aí você responde, sim. E aí não pode mentir, então todo mundo vai estar aqui, glória a Deus. Próximo recado é que no dia 10 de dezembro vai ter uma festa aqui na igreja em comemoração aos 39 anos de MC. Né? Igreja bem mais velha que a gente. E vai ser muito legal a gente estar aqui, justamente por isso. Assim, pessoas que nasceram em MC já existia, e pessoas que estão com a MC desde o início. Então, esse encontro de gerações, crianças, adultos, idosos, todos aqui no dia 10 de dezembro, vai ser um culto muito especial. Ele vai ter início mais cedo, vai começar 4 horas da tarde, aí não vai ter culto de manhã nesse dia. Vai ter o culto 4 horas, de 4 a 6 o culto. E depois, 6 horas, vai ter a festa ali, um jantar, vai ter comida e tal. Vai ser muito top, gente. Vocês não podem perder mesmo. Vão abrir as inscrições em breve. Chegou mais um recado aqui no meu zap. Então, vou dar esse recado que chegou agora, porque era para ele vir antes desse recado, pensando em cronológico, né? Mas depois eu vou repetir tudo para vocês salvarem na agenda de vocês, tá? O recado que eu tinha esquecido é da vigília, última vigília do ano. Uhul! Vai ser fogo puro, dia 1 do 12. Então, vou colocar aqui na minha agenda e coloca na sua também. Dá uma sexta-feira, não é isso? Uma sexta-feira. Dia 1 do 12 vai ter vigília aqui na igreja, da igreja inteira. Outro evento aí para você vir, ser abençoado, orar. A crente tem que orar. Então, vamos estar juntos aqui nesse dia. E, por fim, o último recado, mais um evento, a gente está cheio de evento. É o culto de encerramento da nossa juventude. Ander e a Plus, vamos estar juntos no dia 16 do 12. Não vai ser aqui na igreja esse culto, o local será revelado em breve. Hã? Ah, é só a gente. A liderança não está sabendo. Só a gente, então. Não vai ser aqui na igreja, vai ser um dia inteiro em um local que será revelado em breve, num sítio. Não é o sítio da MC, outro sítio, depois a gente vai passar as informações. Mas as inscrições vão abrir essa semana, então não deixe para a última hora, a gente precisa saber quem poderá ir. E vai ser um momento muito especial da gente refletir sobre esse ano que está se terminando, né, se findando, falar de expectativas para o ano que vem, falar de sonhos para o ano que vem, momento de alinhamento. Então, é muito importante que você participe, beleza? Então, ó, culto de semana que vem com o convidado, a vigília no dia 1º de dezembro, a festa de 39 anos da igreja, dia 10, e o culto de encerramento, dia 16. Fechou? 4 combinados aí para a gente estar juntos. Vou orar para a gente finalizar. Deus, muito obrigada, Pai, por esse culto, pela sua presença, Deus, neste lugar, por ter estado aqui com a gente, Deus, e ter nos presenteado, Deus, com palavras, Deus, nós te agradecemos, Pai. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, nada do que foi ministrado aqui se perca, Deus, que nós possamos refletir durante a semana, que nós possamos ser incomodados pelo Senhor durante a semana, que o Senhor nos trate, Deus, e que assim como a gente orou, dá-nos coração, um coração igual ao Teu, Jesus. E para ter esse coração, precisa de relacionamento, precisa de investir tempo com o Senhor. Nós precisamos te conhecer mais. E que durante a semana, Pai, isso nos incomode, isso venha à nossa mente. Para que nós possamos, Deus, não viver de sábado em sábado, de domingo em domingo. Mas que nós possamos levar, Deus, o que nós recebemos aqui para o nosso dia a dia com o Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe todos que vieram aqui. Deus, abençoe a nossa ida para casa. Abençoe também os que não puderam vir, Deus, que em nome de Jesus essa bênção os alcance também e que o Senhor abençoe essa semana que vai se iniciar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.